Boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início à nossa reunião e procurarmos ser expeditos na agenda. E passamos então ao ponto A, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a medidas para facilitar a realização da rede transeuropeia de transportes, COM 277, que foi objeto de relatório da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas. Passo a palavra ao deputado Miguel Tiago, autor do parecer.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O parecer foi distribuído, julgo que ainda ontem à tarde, ou não, só foi hoje, foi ontem à tarde, julgo eu. Portanto, julgo que teremos todos tido tempo, pelo menos para verificar o seu conteúdo. O conteúdo coincide inteiramente com aquela intenção de o fazer, de fazer reproduzir o parecer da Comissão de Obras Públicas, da Comissão de Transportes, e nesse sentido assim o fiz. Portanto, limitei-me a enquadrar a necessidade da produção do parecer em torno desta comunicação e de mobilidade segura, e a reproduzir o parecer que foi aprovado, julgo que sem votos contra, na Comissão de Obras Públicas. E, portanto, ele identifica esse parecer, o parecer aprovado na Comissão de Obras Públicas, identifica, não em toda a iniciativa, mas em alguns aspectos da iniciativa, elementos que podem não ser concordantes com o princípio da subsidiariedade, e está justificado o porquê. Ainda assim, entendeu a Comissão de Obras Públicas que isso não coloca em causa o conjunto da iniciativa, mas apenas aqueles elementos. É isso mesmo que identifico neste parecer, reproduzindo quer os considerandos, quer as conclusões, sendo que propunha que a Comissão de Assuntos Europeus adotasse para si o parecer produzido, o conteúdo do parecer produzido na Comissão de Obras Públicas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Vitalino Canas.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço a explicação dada pelo relator deste parecer e também o próprio parecer em si, que nos obriga aqui a refletir sobre algumas questões. E gostava de colocar à consideração do relator a seguinte argumentação. Enfim, procurando não fazer aqui uma exposição jurídica excessivamente fastidiosa, poupar os senhores deputados a isso, mas dizer o seguinte: de facto estamos aqui perante uma competência partilhada, sendo uma competência partilhada, competência respeitante às redes transeuropeias. É uma área onde é aplicável o princípio da subsidiariedade. O princípio da subsidiariedade é um princípio que estabelece um critério no caso em que duas entidades, duas ou mais entidades, tenham competência. Portanto, no caso de competências partilhadas. Portanto, quando duas ou mais entidades têm competência, qual delas é que verdadeiramente pode emitir legislação sobre um determinado assunto? E esse critério tem a ver com, digamos, não utilizando aqui termos jurídicos, tem a ver com a eficácia ou com a qualidade da legislação que pode ser emitida, saber onde é que ela pode ser mais eficaz e ter melhor qualidade, se é um nível mais alto ou um nível mais baixo. É isso que diz o princípio da subsidiariedade. O princípio da subsidiariedade diz, bem, a legislação deve ser emitida por aquele que tiver melhores condições. Mais uma vez, não estou a ser muito preciso, mas para evitar aqui estender-me demasiado. Neste caso, estão em causa três artigos desta iniciativa, que são identificados pela Comissão de Economia e que agora aqui também o Sr. Relator, Deputado Relator, nos identificou. São três artigos, os artigos 4º, 5º e 6º desta iniciativa legislativa. Eu chamo a atenção para que estes artigos 4º, 5º e 6º, naquilo que pretendem fazer, ou seja, naquilo que é garantir que a relação a projetos inseridos na rede principal das redes transeuropeias de transportes, haja um processo único e haja uma autoridade única que comande esse processo ao nível nacional, estas disposições dizem que deve haver essa autoridade única, mas remetem para decisão nacional. Portanto, não se pode ver qualquer violação do princípio da subsidiariedade quando a legislação se limita a dizer, bem, estes são os princípios orientadores, mas depois deve ser ao nível nacional que deve ser decidido designadamente quem é que é a autoridade única e que, de forma, é que garante que o processo não sofra atrasos, porque isto está em causa aqui um conjunto de projetos de interesse comum e tem de se evitar a possibilidade de atrasos. Portanto, logo por aí se diria que é difícil ver uma violação do princípio da subsidiariedade quando a legislação que está em causa define princípios diretores, remetendo para a decisão da autoridade nacional sobre como é que esses princípios diretores são executados. Mas mesmo no estabelecimento desses princípios diretores, também não se vê que fosse possível que cada um dos 28, no futuro 27 Estados-membros da União Europeia, pudesse estabelecer por si próprio de que forma é que estes projetos que são de interesse comum, que envolvem normalmente dois ou mais Estados da União Europeia, podem ser agilizados de uma forma que garanta esse mesmo interesse comum. Portanto, a estes dois níveis, que é o que está estabelecido nesta legislação, e calma aqui, não quero de facto fazer uma exposição jurídica muito densa, a estes dois níveis, primeiro nível, estabelecimento de princípios diretores, que é o que a legislação faz, não parece que possa haver aí violação do princípio da subsidiariedade, porque não parece que se consiga legislar melhor ao nível nacional do que ao nível comunitário, quando estão em causa interesses comuns que envolvem vários Estados. E depois, ao nível mais baixo, que é o nível da execução, ela é remetida para os Estados-membros. Portanto, aí manifestamente não é possível haver qualquer violação do princípio da subsidiariedade. Portanto, por estes motivos, que submeto à consideração do Sr. Deputado Relator, por estes motivos nós não vamos concordar com a indicação de que há uma violação do princípio da subsidiariedade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Não temos muito tempo para fazer este debate. De qualquer das formas, sobre estas questões, eu acrescento, apenas diria isto. O princípio da subsidiariedade implica que a União deve intervir apenas e quando se verifique que será melhor uma intervenção por parte do conjunto da União ao invés de uma intervenção de cada um dos Estados. Ou seja, o princípio da subsidiariedade remete a intervenção da União Europeia precisamente para uma intervenção subsidiária e apenas quando o objetivo é mais bem alcançado através dessa intervenção do que pela soma das intervenções de cada um dos Estados. Tudo bem, estamos de acordo com o entendimento do princípio. A Comissão competente na matéria considera que no que toca ao licenciamento de obras, infraestruturas e ao seu planeamento, pode existir aqui um desrespeito pelo princípio da subsidiariedade, apenas no que toca a esses três artigos, não se está a pôr em causa toda a iniciativa. Nesses três artigos considera a Comissão competente, que eu presumo que conheça melhor do que esta Comissão o funcionamento do licenciamento de obras públicas em Portugal, que pode haver algum extravasamento do princípio da subsidiariedade e, portanto, recomenda que possa haver uma reformulação apenas daqueles três pontos. É um regulamento, estamos a falar de uma proposta de regulamento, e, portanto, não me parece que haja uma rejeição ou sequer uma intervenção da Assembleia da República, sendo aprovado este parecer, que implique que todo este processo vá para trás, não se trata disso. De qualquer das formas, considero, evidentemente, as propostas que o Sr. Deputado Vitalino Canas faz, insistia nesta ideia de que, por um lado, a Comissão competente nesta matéria, não competente no parecer, porque são as duas, competentes em pé de igualdade, mas competente em obras públicas. Eu, pelo menos por falta de estudo, não sei exatamente em que medida é que se considera que uma intervenção da União Europeia pode ou não sobrepor-se ao Estado português na definição do planeamento e licenciamento de obras públicas. Aquela Comissão estará em melhores condições de dizer do que eu, porque eles conhecem o funcionamento do licenciamento e do planeamento das infraestruturas de circulação em Portugal. E, portanto, também me parecia que, tendo sido aprovado aquele relatório, aquele parecer na Comissão de Obras Públicas, Também me parecia, de certa forma, curial que a Assembleia da República emitisse um parecer coerente e congruente e, portanto, achei que não faria sentido pronunciar meu sobre outros aspectos à margem do que aquela comissão fizera. Portanto, coloco à consideração dos senhores deputados, mas de qualquer das formas, evidentemente que se não houver disponibilidade do plenário da comissão para aprovar o relatório como está, teremos de produzir de outra forma.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, deve ser oportuno dizer, quando se discute a posição da Comissão de Assuntos Europeus sobre um processo de escrutínio destes, e clarificar, face àquilo que disse o deputado Miguel Tiago, que nós não estamos em pé de igualdade com as outras comissões. A Comissão de Assuntos Europeus tem a responsabilidade de encerrar este escrutínio e de lhe dar o encaminhamento necessário, de acordo ou não com o parecer das comissões especializadas. E, portanto, se é importante para esta comissão ter o parecer da comissão especializada, é esta comissão que tem a responsabilidade e o conhecimento de avaliar se viola ou não viola o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade. Às outras comissões compete avaliar outro tipo de detalhes e de instrumentos de cada iniciativa europeia e também avaliar se a proporcionalidade é respeitada ou não a subsidiariedade. Mas é nós que nos pedem para fazer isso. Ora, isto é o primeiro ponto para que esse não seja o argumento principal. Segundo, não se pode criar uma rede transeuropeia sem que a União Europeia seja o piloto dessa rede, porque senão vai ser um conjunto de redes nacionais que depois não têm qualquer entroncamento. Terceiro, não se pode dizer que a Comissão, sem ser uma... O deputado António Gameiro e eu temos aqui uma representação do entroncamento e do distrito de Santarém, e ele tentou cortar-me aqui o raciocínio com isso. Ele é um fenómeno de Orém, não é um fenómeno do entroncamento, mas representa o distrito de Santarém muito bem. E agora que tentam-me baralhar, eu estou quase baralhado. Mas para dizer o seguinte, também não se pode considerar que a Comissão Europeia faça qualquer tipo de projeto e de iniciativa que permitir as redes europeias sem ouvir os Estados nacionais, os Estados-membros. Muitas vezes os Estados-membros gostam de culpar a Comissão Europeia por tudo aquilo que não lhes dá jeito assumir cá. Mas qualquer processo europeu, qualquer processo liderado pela Comissão, os Estados-membros são ouvidos, as repers são ouvidas e nada avança sem haver um mínimo de consenso entre os Estados, entre os Estados-membros. E, portanto, esse argumento que Portugal não participa também não colhe. Ora, também não deixa de ser verdade que quando há um parecer negativo de uma comissão especializada, nós não devemos ser indiferentes. E, portanto, não o devemos ignorar por si só. Se este relatório tivesse sido discutido e avaliado com mais tempo, estaríamos em condições todos de desmentir ou discordar da comissão competente ou até de concordar. Agora, eu não acredito que alguém esteja preparado para analisar com essa profundidade e com esta delicadeza um relatório que ainda por cima pode ser contrário à nossa aprovação e também não quero que o último relatório do deputado Miguel Tiago nesta comissão seja chumbado. Tendo em conta que esta não é uma matéria urgente, que o prazo... Não, o senhor deputado Miguel Tiago, eu sei que não, mas preferia que não fosse assim. Mas, Sra. Presidente, o prazo desta iniciativa é 3 de setembro. Eu sei que marcámos esta reunião de propósito para isto. Mas eu acho que não, considero que não há pressa nenhuma, ou até para citar um líder do Partido Socialista, qual é a pressa? E, ainda por cima, se é para dizer que não, e se é para discordarmos de uma comissão, eu acho que a nossa responsabilidade é discutir com mais tempo, avaliar melhor o que é que aconteceu, porque não houve da parte do PSD, não sei se outros partidos tiveram a oportunidade, discutir com os colegas da Comissão de Economia porque é que isto chegou aqui assim. E eu acho que o melhor mesmo é adiarmos esta votação. Não é urgente, não é para amanhã, é para 3 de setembro. Até lá a Sra. Presidente ou a Presidente regressada terá tempo para discutir isso e, portanto, ainda vamos ter reuniões antes. Muito obrigado.
Só quero chamar a atenção, antes de passar a palavra para o deputado que se venha a inscrever, se for caso disso, só quero chamar a atenção que nós ontem pusemos a hipótese de haver uma reunião no dia 4 de setembro, que é o primeiro dia de acordo com a agenda parlamentar, porque temos várias iniciativas legislativas cujo prazo termina por volta do dia 6, 7, etc. Não tenho agora aqui essa lista, e houve um pedido no sentido de convencer a Presidente a encontrar uma data e uma forma que, cumprindo esses prazos, evite a reunião dia 4. Nós achamos que é difícil evitar a reunião dia 4, mas convocar uma reunião para antes, dia 4, penso que se torna muito difícil. Senhora deputada, se me dá licença, ninguém lhe passou a palavra. Só queria informar que fomos informados que só reúnem as comissões que têm processo legislativo. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sim, de facto, só estão autorizadas reuniões de comissão para terminar o processo legislativo, seja uma fase de especialidade ou um texto final. Aliás, no caso, só textos finais, porque já não pode haver votações finais globais, portanto, já não pode haver especialidades. Portanto, isto eu julgo que não se enquadra numa redação final e, portanto, não estamos autorizados a reunir. Eu tenho simpatia pela proposta do Sr. Deputado Marques e queria apenas dar uma justificação. É que eu não quis apresentar o relatório antes de saber o que diria, por vários motivos, a que se acrescenta o facto do outro deputado relator também ser um camarada meu, não é? E, portanto... E portanto, eu não queria, nem podia, nem faria sentido produzir um relatório aqui que não tivesse em conta o que uma outra comissão, ainda por cima redigido por um camarada meu, tivesse produzido. E, portanto, por isso é que só apresentei o relatório ontem. De qualquer das formas, se encontrarmos uma solução para cumprir a proposta do Sr. Deputado Duarte Marques, tenho inteira disponibilidade, evidentemente.
Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques.
Sr. Presidente, eu aprendi neste Parlamento que não vale a pena discutir estatutos ou regimento com alguém do PCP, porque eles normalmente sabem mais disto do que nós. Mas eu tenho a certeza, ou pelo menos a convicção, que uma coisa é estarmos proibidos de fazer uma reunião que não seja para terminar processos seletivos em curso, outra coisa é não ser habitual fazê-lo, outra coisa é podermos fazer num caso excepcional. E eu gostava de ouvir... Se todos estiverem de acordo e se o Presidente aceitar, e neste caso não sei qual é a opinião do Partido Socialista, mas tenho a certeza que o deputado Vitalino de Canas consegue encontrar uma solução para ultrapassarmos este problema.
Eu penso que amanhã, antes de passar a palavra à Sra. Deputada Constância Urbano de Sousa, eu penso que amanhã há condições para fazer a reunião da Comissão. Pessoalmente não estarei, porque tenho outro compromisso parlamentar também, mas penso que se poderá fazer amanhã. Sra. Deputada Constância Urbano de Sousa.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu não leio o parecer da Comissão competente em razão da matéria como uma decisão inequívoca de incumprimento de toda a proposta do princípio da subsidiariedade. Uma forma de ultrapassarmos isto seria esta Comissão concluir pelo cumprimento do princípio da subsidiariedade, que penso que está cumprido neste caso, não tenho aqui a menor dúvida. No entanto, chamar, num segundo parágrafo, chamar a atenção para o parecer da Comissão de Obras Públicas, que até poderia depois servir de orientação às negociações deste regulamento, porque o parecer da Comissão, ele não diz que há uma violação do princípio de subsidiariedade, ele levanta dúvidas quanto ao seu cumprimento, que é uma coisa diferente.
Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, eu estou de acordo com esta perspectiva e eu propunha que se acrescentasse um ponto ou após uma vírgula no ponto 2 do meu parecer, dizendo que damos por concluído o processo de escrutínio, sem deixar de dar nota das questões que são levantadas pela Comissão de obras públicas, que a própria Comissão sugere que prossiga o escrutínio. Portanto, não a Comissão de Obras Públicas não propõe outra coisa senão o prosseguimento normal do processo, nomeadamente através do escrutínio terminar nesta nossa Comissão, com o processo normal e regular de troca de informações com o Governo. Portanto, eles propõem apenas que o processo prossiga, mas que sejam que haja atenção àqueles três artigos. Eu propunho então que nós pudéssemos, a Comissão de Assuntos Europeus releva o parecer cujas considerações se transcrevem acima, dando por encerrado o processo de escrutínio e remetendo o presente parecer para, portanto, aquelas coisas que costumamos escrever no final. Pronto. Se houver acordo dos senhores deputados que também pediram tempo para pensar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas.
Era uma questão que eu colocava ao Sr. Deputado Relator, que é a seguinte. Quando se verifica a violação do princípio da subsidiariedade e se dá lugar a uma resolução fundamentada que é aprovada em plenário. O Sr. Deputado Relator entende que neste caso teria de haver essa resolução fundamentada ou não era necessário? Portanto, isso significa que, no fundo, esta Comissão não considera violado o princípio da subsidiariedade e tanto que não considera que não faz a proposta de resolução fundamentada, é isso?
Eu peço que falem de cada vez, por favor, nós temos que acelerar a reunião que o plenário já começou. Sr. Deputado, agradecia que terminasse a sua intervenção.
Eu diria que se o deputado relator entende que não é de acordo com a lei que nos rege nestes processos, que não é nesta altura necessário fazer aprovar pelo plenário uma resolução fundamentada declarando a violação do princípio da subsidiariedade por estes três preceitos, se esse é o entendimento do deputado relator, não vejo objeção a que se vá pela proposta que está feita.
Muito obrigada. Isso significa que, em termos de texto, qual é o texto que fica na resolução? Parecer.
Eu julgo que podemos, a Comissão de Assuntos Europeus releva o parecer cujas considerações se transcrevem em cima, podemos dizer da Comissão de Obras Públicas, da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, dando por concluído o processo de escrutínio. Não é possível, Sra. Presidente?
Não, se é possível.
Sim. Dando por concluído o processo de escrutínio. Não sei se vale a pena fazer alguma alusão aos três artigos novamente ou se apenas dando por concluído o processo de escrutínio. Portanto, já dizemos que relevamos o parecer e, portanto...
Sr. Deputado Duarte Marques.
Sr. Presidente, estamos todos de boa fé a tentar arranjar aqui uma solução para sairmos todos bem da fotografia. Passo o tom coloquial que acabei de empregar. Mas se for assim, como está aí o Sr. Deputado Vitalino Canas e o Sr. Deputado Miguel Tiago, nós continuamos a dizer que o princípio da subsidiariedade é violado. A sugestão que eu dava era que o Sr. Deputado Miguel Tiago, no seu parecer, não retirasse a parte dos travazem e colocasse que com reservas sobre estes três pontos, assim, assado. E já dava para perceber que esta Comissão tem reservas com base no parecer da Comissão anterior, mas não diz que extravasa ao princípio da subsidiariedade. Porque se é para extravasar, é porque chumbamos. É porque chumbamos o respeito pela subsidiariedade. Ou seja, ou o Sr. Deputado permite que o seu parecer seja positivo, apesar de ter reservas que o Estado português deve acompanhar e verificar ao longo do processo legislativo, eu acho que isso é confortável para todos, ou então, tal como está, nós não podemos aceitar, e não é por falta de boa vontade, é mesmo porque é impossível.
Sr. Deputado Ana Coreta Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, também o deputado relator. E queria dar conta, aqui já se falou, da autonomia da Comissão dos Assuntos Europeus relativamente às comissões da especialidade. Neste caso concreto e no caso do CDS, o coordenador do grupo parlamentar nesta comissão é deputado e teve intervenção na votação da comissão do relatório na especialidade. E o deputado Pedro Mota Soares entendeu na altura que se deveria abster, precisamente por entender que era pouco claro aquilo que efetivamente estávamos a afirmar. E, no fundo, essa pouca clareza vem ao de cima com as sugestões que estamos aqui a dar. Eu creio que será difícil nós, em termos de parecer da Comissão dos Assuntos Europeus, repisarmos ou adotarmos o parecer da Comissão dos Assuntos Europeus, que afirma essencialmente dúvidas da economia, peço desculpa, dúvidas sobre o cumprimento do princípio da subsidiariedade, e simultaneamente afirmarmos que não há lugar a qualquer violação do princípio da subsidiariedade, parece-me de alguma forma contraditório. De maneira que, das duas uma, ou a Comissão tem dúvidas ou não tem. Se não tem dúvidas, a sugestão, que creio que faz sentido, é ponderar que as dúvidas que existem sejam assumidas em termos de opinião do autor do parecer e sejam retiradas daquilo que é a deliberação da Comissão, porque a deliberação assenta na decisão inequívoca de não sujeitar a escrutínio e, portanto, está por terminado este processo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o deputado Miguel Tiago. Eu pedia que fossem explícitos nas propostas concretas de modificação do texto.
Sr. Presidente, eu acabo de contactar o Bruno Dias, o Sr. Deputado Bruno Dias, que produz o relatório na outra comissão, que me informa que não há nenhuma necessidade de travar a iniciativa toda, nem de invocar o incumprimento do princípio da subsidiariedade, a não ser de deixar explícito que foram levantadas dúvidas nestes três artigos, e o Sr. Deputado garantiu-me que não há só 8 ou 80, que há a possibilidade da nossa Comissão indicar dúvidas sobre estes artigos, de dar por encerrado o processo aqui e de enviar para o Governo e para a Comissão estas dúvidas para que eles, como entendam e da forma que entendam, possam ter em conta estas dúvidas. Eu julgo que se encontrarmos uma formulação que deixe claro que, da nossa parte, encerramos o processo e damos a conhecer ao Governo estas dúvidas e à Comissão Europeia estas dúvidas, fica. Até podemos deixar aqui uma nota sobre o cumprimento do princípio da subsidiariedade pelo regulamento em geral, com exceção de algumas reservas sobre aqueles artigos. Pronto, que não é. Não estamos a dizer que não cumpre. Estamos a deixar. Ou seja, no parecer que é da nossa Comissão, não é o que está citado acima, que é de outra comissão, do parecer que é da nossa comissão, deixar claro que consideramos que a iniciativa satisfaz o princípio da subsidiariedade, pesem embora as dúvidas levantadas pela comissão, das quais deve ser dado conhecimento ao Governo e à Comissão Europeia. Eu julgo que assim ficaria. Podemos escrever assim: a Comissão de Assuntos Europeus considera satisfeito o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade pela presente iniciativa, pesem embora as dúvidas suscitadas pela Comissão de Economia, das quais damos conhecimento ao Governo e à Comissão Europeia, pronto, dando por encerrado o processo de escrutínio.
Tem a palavra o deputado Vitalino Canas.
Senhora Presidente, muito brevemente, eu peço desculpa, há pouco tinha talvez percebido mal o Sr. Deputado Miguel Tiago, porque eu parecia-me que ele já tinha feito uma proposta com este espírito, mas talvez não fosse. Mas eu acho que a proposta agora clarificada que foi, é perfeitamente aceitável da parte do Partido Socialista. Eu só sugeria que não se mencionasse o princípio da personalidade, porque esse não está em causa do nosso escrutínio.
Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques.
O PSD dá o acordo a esta proposta do PCP, porque de facto era a proposta que nós tínhamos apresentado e é mais justa, de qualquer forma, do que a proposta que o CDS apresentou, porque não a obriga a pôr na opinião do relator e deixa as dúvidas, porque as dúvidas existem. Eu só diria que, em vez de pôr não viola, que respeita o princípio da subsidiariedade, seria até mais confortável para o PCP dizer que não viola, apesar de ter, porque tem algumas dúvidas sobre o processo. Mas para ficarmos todos mais descansados, e eu agradeço à doutora Conceição Castro termos chamado a atenção para isto, o artigo 172, que é citado no parecer da Comissão de Economia, só é citado o primeiro parágrafo. Porque o segundo parágrafo diz, e passo a citar, as orientações e projetos de interesse comum que digam respeito ao território de um Estado-membro, isto é sobre as redes transnacionais, exigem a aprovação desse Estado-membro. E, portanto, isso não tem
problema.
que já não se coloca estas dúvidas, estes receios, ficam completamente excluídos, porque nada, como eu dizia, nada é feito pela Comissão sem que os Estados-membros possam ter o seu direito de veto. Eu acho que esta parte era importante ficar. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu registrei a seguinte frase, não sei se perdi alguma palavra, mas gostaria de ter a confirmação dos seus deputados. Segundo as palavras do Sr. Deputado Miguel Tiago, a Comissão Assuntos Europeus considera ver satisfeito o princípio da subsidiariedade, pese embora dúvidas da Comissão de Economia. Portanto, se me dão licença, eu passaria então à leitura do último, portanto, conclusão parecer, ponto 6 deste parecer, teria o ponto 1 como está, e o ponto 2, a Comissão Assuntos Europeus considera ver satisfeito o princípio da subsidiariedade, pese embora as citadas dúvidas da Comissão de Economia. Certo? É. Não obstante, fica melhor.
Há muitos espectadores fora da Assembleia que acharam essa qualidade do nosso
professor. E muito bem. Muito bem. Limito-me a transcrever o que é dito. Vou então ler agora. A Comissão Assuntos Europeus considera ver satisfeito o princípio da subsidiariedade, não obstante as citadas dúvidas da Comissão de Economia. Estão de acordo? Economia, etc, etc, etc. Ok. Portanto, se esta formulação é a formulação que vamos colocar à votação, pergunto se alguém se opõe. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Os restantes partidos do que votam a favor, na ausência do Bloco de Esquerda, votam a favor o PCP, o Partido Socialista e o PSD, abstém-se o CDS. Muito obrigada e felicito o Sr. Deputado pela aprovação deste relatório. Lembro que há um segundo relatório ainda na agenda de hoje, da autoria do deputado. Eu pedia que facilitassem a continuação dos trabalhos. Há ainda um relatório na agenda, há ainda uma proposta na agenda, um ponto na agenda, proposta diretiva do Conselho que altera a diretiva 2006/112/CE relativa ao sistema comum do imposto sobre valor acrescentado, no respeitante ao período de aplicação do mecanismo facultativo de autoliquidação em relação ao fornecimento ou prestação de certos bens e serviços que apresentam um risco de fraude e do mecanismo de reação rápida contra a fraude ao IVA. Este parecer é da autoria do deputado Pedro Mota Soares e o deputado Ana Coreta Correia irá fazer a apresentação desse parecer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente. É muito breve, trata-se de um parecer de não escrutínio, conforme foi referido o deputado o relator Pedro Mota Soares, sugere que, tendo sido enviado esta iniciativa à Comissão Competente, à COFMA, e tendo a COFMA emitido um parecer de não escrutínio, o deputado Pedro Mota Soares, o deputado relator, sugere que se siga o mesmo procedimento, portanto, dando por concluído o processo relativamente a esta iniciativa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Ponho à votação o parecer do deputado Pedro Mota Soares e agradeço ao Sr. Deputado a disponibilidade para o apresentar aqui. E, portanto, perguntaria quem vota contra, quem se abstém. Foi aprovado por unanimidade. Muito obrigada a todos e a todas. Está encerrada a reunião.